Nós, inicialmente, fizemos um pedido de bloqueio de 2,56 bilhões de reais, que diz respeito ao volume de descontos relacionados a 12 entidades. Essas 12 entidades nós classificamos como o que entendemos ser o núcleo da fraude. E por que nós classificamos como o núcleo da fraude? Porque durante a investigação policial ou o trabalho desenvolvido pela área de inteligência da Controladoria Geral da União, nós identificamos duas categorias, essencialmente. Nós temos um grupo de entidades que estão ali envolvidas com pagamento de propina a servidores públicos, ou seja, atos de corrupção, e um segundo grupo de entidades que nós classificamos como entidades de fachada. São entidades que não têm não têm sede social, são entidades que não têm vida associativa, que não presta nenhum serviço a nenhum aposentado pensionista. Sim, são entidades fantasmas. Ou seja, sendo fantasmas, foram criadas com o propósito de fraudar. Jamais essas entidades poderiam ter ingressado pelas portas do INSS. Jamais. E, infelizmente, entre 2019, essas entidades, algumas entraram e outras foram convidadas para entrar. E é importante que as pessoas se expliquem por que aconteceu o ingresso dessas entidades entre 2019 e 2022. Ali, na minha opinião, criaram uma engenharia criminosa exatamente para lesar os aposentados e pensionistas que, a partir de um trabalho sério de investigação da Polícia Federal e da Controladoria Geral da União, neste governo, entre 2023 e 2024, de fato foi totalmente revelada a fraude, combatida a fraude e, o mais importante, identificados os responsáveis. Porque não adianta nada nós identificarmos as fraudes, Gabriel, se nós não conseguimos identificar quem são os responsáveis. E é muito importante a sua pergunta, porque se houve lesão a aposentados e pensionistas, os responsáveis precisam pagar não só penalmente, precisam pagar também economicamente. Tudo aquilo que foi de fato descontado indevidamente precisa ser ressarcido. E esse é o trabalho que o governo federal, a partir da Advocacia Geral da União, está realizando neste momento, garantindo que cada centavo seja devolvido. As 12 entidades são pessoas jurídicas, então elas são geridas a partir do trabalho de dirigentes associativos. Esses dirigentes também foram incluídos no nosso pedido de bloqueio cautelar. E não só, nós tivemos o cuidado, há uma forte suspeita de que essas entidades, tendo a classificação de fantasmas e ou pagadoras de propina, elas estejam nesse momento trabalhando para ocultação de bens, transferência patrimonial. Então, o que é que nós temos interesse? Temos interesse de rastrear por onde passou esse dinheiro para que ele possa, de fato, ser ressarcido aos cofres públicos que vão ali pagar os aposentados e pensionistas. Então, é importante que os dirigentes sejam chamados à responsabilidade, porque os dirigentes que estavam à frente dessas entidades ou participaram da operação criminosa ou estão diretamente responsáveis do ponto de vista patrimonial por este processo de ocultação de bens, e ali também podendo eventualmente praticar outros crimes. Então, nós solicitamos, com receio de que esses dirigentes pudessem se evadir do Brasil, a retenção do passaporte. É uma medida cautelar típica, dura, mas necessária nesse momento, porque nós não podemos ignorar que o crime que foi cometido ali contra milhões de aposentados e pensionistas é um crime que comoveu toda a sociedade brasileira. Nós não esperávamos que pessoas, que entidades que se colocavam na condição de proteger, de prestar serviços a aposentados e pensionistas, estariam, na verdade, lesando os seus associados. Então, são associações que não representavam seus associados, mas criaram, sim, uma condição criminosa para lesar os seus associados. Portanto, os dirigentes precisam responder. Além da operação policial, além da operação a cargo da Polícia Federal, eles estão respondendo civilmente, porque esses bens precisam ser identificados, bloqueados, rastreados, para que possam servir de base para o pagamento dos ressarcimentos aos aposentados e pensionistas. Esse é o foco principal do nosso trabalho, porque no Brasil, muitas vezes, quando acontecem crimes, principalmente crimes envolvendo corrupção, recursos públicos, uso do patrimônio público, nós temos um histórico que precisa ser deixado para trás de não identificar mais o resultado patrimonial. As pessoas às vezes vão presas e e o dinheiro, ele é ressarcido? Precisa ser ressarcido. Nós temos que ter a cultura de combater a corrupção e recuperar o patrimônio público desviado. Então, esse é o nosso trabalho. Nós temos que mostrar para a sociedade que o crime não compensa. E este governo tem um compromisso de fazer com que o crime não compense no Brasil.